Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 20 de junho de 2024. Neste momento, aqui na capital americana, estão 31 graus. Ao microfone, a primeira meia hora desta emissão está na Guedes, na produção já em Faria, técnica de Carl Sterling. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Morreram cerca de metade dos reféns ainda mantidos pelo Hamas, dizem fontes americanas. A líder militar de Burkina Faso nega motim dentro das Forças Armadas após mais de 100 soldados terem sido mortos por rebeldes islâmicos. E, como sempre, a nossa primeira meia hora de emissão é centrada em Angola, onde a manifestação no sábado em Luanda leva a Amnistia Internacional a emitir aviso, temos pormenores. Há dúvidas que João Lourenço possa continuar a mediar o conflito no leste da República Democrática do Congo.
Que o João Lourenço não conhece o dossiê, não domina o dossiê Ruanda e o Leste do Congo. Calhar não é a pessoa ideal para tentar resolver estes problemas. Eu não creio que seja uma missão fácil. O Leste do Congo tem interesses vários.
A educação vai também estar em foco. O governo diz estar prestes a cumprir os padrões de educação das Nações Unidas, mas há quem discorde.
A nossa educação é uma educação não transformadora. É uma educação que não gera inovação. A Unesco e outras instituições, quando fazem a avaliação dos países africanos, elas fazem no sentido de manutenção do status quo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos então aqui às notícias internacionais. Começamos com Gaza, onde apenas cerca de 50 dos perto de 250 reféns, a que o grupo islamita palestiniano Hamas raptou em Israel a 7 de outubro, ainda estão vivos, isto segundo fontes americanas. O jornal Wall Street Journal diz que os dados foram fornecidos por mediadores nas negociações para a libertação dos reféns, que continuam detidos na faixa de Gaza, por uma autoridade americana familiarizada com o processo. Israel confirmou oficialmente que 43 sequestrados estão mortos. Até agora, 7 reféns foram resgatados, com vida pelo exército israelita, e outros 109 libertados por razões humanitárias ou trocados por prisioneiros palestinianos em cadeias israelitas durante a trégua de novembro passado. A Casa Branca, entretanto, expressou a profundo desapontamento com críticas do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos. A resposta da Casa Branca ocorreu no momento em que o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, planeavam reuniões com os dois principais assessores de Netanyahu para discutir o conflito de Gaza. Netanyahu divulgou um vídeo em inglês no qual diz que Blinken lhe garantiu que o governo Biden estava a trabalhar para suspender as restrições ao fornecimento de armas a Israel, uma troca que o principal diplomata dos Estados Unidos se recusou a confirmar. Num raro relato de conversas diplomáticas, normalmente privadas, Netanyahu também afirmou que, disse a Blinken, que era inconcebível que nos últimos meses Washington estivesse a reter armas e munições a Israel. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, abordou os comentários num briefing com os repórteres, dizendo que os Estados Unidos expressaram diretamente descontentamento com Israel. Os Estados Unidos, recordamos, interromperam em maio um carregamento de bombas de 2 mil libras e de 500 libras devido à preocupação com o impacto que poderiam ter em áreas densamente povoadas, mas Israel ainda deveria receber milhares de milhões de dólares em armamento dos Estados Unidos. No Burkina Faso, o líder militar Ibrahim Traoré negou na televisão nacional relatos de um motim dentro do exército após um ataque de insurgentes ligados à Al-Qaeda que matou mais de 100 soldados perto da fronteira com o Níger. Comentando pela primeira vez desde o ataque, Traoré não abordou a alegação de um grupo ligado à Al-Qaeda de que teria levado a cabo a ação, mas disse que o Burkina Faso lançou uma operação após o ataque e enviou tropas de reforço. A guerra civil em curso no Sudão provocou uma das piores crises humanitárias do mundo em décadas, disse hoje o chefe internacional da instituição de caridade médica Médicos Sem Fronteiras. No Dia Mundial dos Refugiados, diversas entidades apelaram ao fim do conflito que dura há mais de um ano entre os militares sob o comando do chefe do Exército, Abdel Fattah al-Burhan, e as forças de apoio rápido para militares lideradas pelo seu antigo vice, Mohamed Hamdan Dagalo. O conflito, que começou em abril de 2023, resultou em dezenas de milhares de mortes e deslocou mais de 9 milhões de pessoas, a pior crise de deslocamento interno do mundo, segundo as Nações Unidas. No Quênia, milhares de manifestantes, na sua maioria jovens, saíram às ruas em várias cidades do país para protestar contra o aumento dos impostos. Lideradas em grande parte por jovens quenianos, as manifestações começaram em Nairobi na terça-feira, antes de se espalharem por todo o país esta quinta-feira. Os manifestantes revelam o descontentamento cada vez mais generalizado com as políticas económicas do presidente Ruto, num país que já se debate com uma crise de custo de vida. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a Rússia está a analisar possíveis mudanças na sua doutrina sobre o uso de armas nucleares. A doutrina existente afirma que a Rússia pode utilizar tais armas em resposta a um ataque nuclear ou no caso de um ataque convencional, que representa uma ameaça existencial ao Estado. O presidente russo falava aos repórteres um dia depois de visitar a Coreia do Norte, que possui armas nucleares, para uma cimeira com o seu líder, Kim Jong-un. Os dois líderes assinaram um tratado segundo o qual cada lado promete fornecer assistência militar imediata ao outro em caso de agressão armada contra qualquer um deles. E por último, o Comitê Norueguês do Prémio Nobel da Paz condenou a decisão de um tribunal iraniano de acrescentar mais um ano à pena de prisão imposta à galardoada com o Prémio 2023, Narges Mohammadi. Num comunicado, o Comitê diz condenar veementemente a condenação dura e injusta de Mohammadi pelo regime da República Islâmica Iraniana, no que classifica ser uma violação flagrante dos direitos humanos e uma paródia da justiça. Mohammed está presa desde novembro de 2021 em relação ao seu trabalho contra o uso obrigatório do hijab pelas mulheres.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Está programada para sábado uma manifestação em Luanda para protestar, entre outras questões, contra o aumento do custo de vida. A Organização dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, fez, entretanto, um apelo, um aviso e acusações à polícia angolana, João Santa Rita.
O diretor regional adjunto da Amnistia Internacional para campanhas na África Oriental e Austral emitiu uma nota em que afirma que a manifestação planeada para o dia 22 não deve ser o que chamou de uma ocasião para a polícia angolana prender arbitrariamente pessoas ou disparar contra manifestantes pacíficos com balas, gás lacrimogéneo ou canhões de água, como as forças de segurança, disse ele, fizeram repetidamente no passado. Vongai Chikwanda sublinha que, e voltamos a citar, as autoridades angolanas devem respeitar o direito internacional e não dispersar manifestantes pacíficos no dia 22 de junho e ainda que devem libertar todos os presos anteriormente condenados apenas por exercerem pacificamente o seu direito de protestarem. Na nota, aquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos lembra ter documentado como a polícia angolana tem, voltamos a citar, com frequência e ilegalmente, disparado contra manifestantes com balas reais e gás lacrimogéneo e efetuado prisões em massa, entre outras violações, durante manifestações pacíficas desde 2020. O protesto para sábado foi convocado pelo movimento Unidade Nacional para a Total Revolução de Angola, UNTRA, para protestar contra o elevado custo de vida e dos transportes e os elevados níveis de criminalidade e desemprego. A Amnistia Internacional faz sublinhar que os organizadores afirmaram que a manifestação também é contra a intolerância política e a detenção arbitrária de ativistas como Adolfo Campos, Hermenegildo Vítor José, também conhecido como Gildo das Ruas, Abrão Pedro dos Santos, também conhecido como Pensador, e Gilson Moreira, também conhecido como Tanais Neutro, que a polícia prendeu antes de uma manifestação em Luanda em setembro de 2023. Os organizadores da manifestação dizem ter informado as autoridades da iniciativa a 29 de maio, bem antes do período de aviso prévio exigido por 3 dias. A Amnistia Internacional lembra que, a 5 de junho de 2023, a polícia matou a tiro pelo menos 5 pessoas, incluindo um menino de 12 anos, e prendeu dezenas de outras pessoas, recordando ainda que as autoridades angolanas não responsabilizaram ninguém por essas mortes. A organização recorda também ainda outras ocasiões em que a polícia terá usado da violência para dispersar manifestações em Luanda, ferindo várias pessoas, e recorda ainda outros incidentes em que pessoas morreram por ação da polícia. A Amnistia Internacional recorda também que a polícia mantém detida Ana da Silva Miguel, também conhecida como Ness Nahara, desde agosto de 2023. A polícia angolana não fez até agora nenhum comentário em relação a este posicionamento da Amnistia Internacional, nem sobre a manifestação prevista para sábado.
Obrigada, João. O presidente João Lourenço há muito que está a tentar mediar o conflito no leste da República Democrática do Congo, que opõe forças governamentais congolesas contra rebeldes do movimento M23 apoiados pelo Ruanda. Isto para além de outros grupos que tomam essa zona do Congo como ingovernável. A diplomacia angolana conseguiu recentemente que ambas as partes concordassem, em princípio, no encontro entre os presidentes do Congo e do Ruanda, mas até agora isso não aconteceu e os combates continuam com grande intensidade. Angola tem tropas estacionadas na zona, mas há agora sinais de descontentamento com a diplomacia angolana por parte de 7 setores do governo do Congo Democrático. A história com o Venâncio Rodrigues.
O analista social Padre Celestino Ipalanga admite que sensibilidades internas daquele país estejam agora a olhar para o presidente de Angola, que ostenta o título de campeão da paz, como alguém que nada tem feito de concreto por alegadamente desconhecer a realidade da RDC.
Há um grupo de analistas que já não querem que o João Lourenço continue a ser o negociador de paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. São analistas que dizem que o João Lourenço não conhece o dossiê, não domina o dossiê Ruanda e o leste do Congo. Calhar não é a pessoa ideal para tentar resolver estes problemas. Eu não creio que seja uma missão fácil, porque o leste do Congo tem interesses vários. Então não creio que essas potências quererão que haja estabilidade e paz nesta região, digamos, dos Grandes Lagos e do leste do Congo. Portanto, eu não vejo uma tarefa fácil para o presidente João Lourenço.
Por seu turno, o académico João Lucombo Nzatzola entende que...
Quer dizer, uma equação que eu não consigo estabelecer, digamos, uma solução de um lado ao outro, porque através do presidente... É que deve garantir a mediação, mas Angola mandou tropa, mas eu não sei dizer qual é o nível da intervenção. É só manter a ordem, acantonamento ou intervir diretamente ao conflito. Ele não é para uma intervenção direta, mas para manter a ordem, supervisar ações do controle das tropas e, simultaneamente, ele deve liderar a aproximação entre os dois protagonistas.
Para o analista político e social Elide Manuel, o papel do estadista angolano na pacificação da RDC não ajudou em nada.
A expectativa que se criou não corresponde àquilo que no terreno tem sido observado. Não é um conflito fácil, não é? Não é? Quando estão muitos interesses em jogo e, de facto, ainda é um conflito que tudo aponta que vai levar muito tempo. Seria bom e... praticamente, se ele tivesse a humildade suficiente, em reconhecer que o seu papel não ajudou praticamente em nada. Não é? Em nada, uma vez que está mais do que provado que aquele conflito, um pouco à semelhança de Angola, vai ser resolvido, portanto, pelos próprios congoleses, sem interferência externa.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E agora uma notícia sobre um projeto económico de grande importância para Angola e para a região. A Itália aprovou na semana passada 320 milhões de dólares para a construção de infraestruturas ferroviárias no corredor do Lobito, da forma a promover o desenvolvimento sustentável dos projetos a implementar ao longo da linha férrea. Álvaro Lugero Andrade.
Em comunicado, Roma decidiu juntar-se aos esforços dos Estados Unidos e da União Europeia na promoção do desenvolvimento sustentável do corredor que liga Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo e, eventualmente, Namíbia. A decisão, ainda segundo a nota, resulta da reunião dos líderes dos países mais industrializados, denominados G7, e do setor privado daquela organização, realizada no passado dia 13. Citada na nota de imprensa, a presidente do Conselho de Ministros da Itália e do G7, Giorgia Meloni, que anunciou investimento, disse que a verba aprovada será destinada à construção de um novo troço ferroviário de 800 quilómetros. A nota acrescenta que os Estados Unidos também estão empenhados em disponibilizar 250 milhões de dólares para a modernização tecnológica e logística do corredor, incluindo sistemas avançados de gestão de segurança, acrescentando também que esse investimento visa garantir que a linha ferroviária seja eficiente, segura e tecnologicamente avançada. Na mesma linha, o Reino Unido igualmente anunciou um fundo de mais de 50 milhões de dólares para apoiar projetos de energia limpa e infraestruturas de transmissão, além de levantamentos geológicos ao longo do corredor do Lobito. O documento afirma ainda que esses levantamentos são essenciais para identificar e utilizar eficazmente os recursos naturais presentes na região, promovendo assim o desenvolvimento sustentável em África. O corredor do Lobito inclui 4 eixos estratégicos de investimento, nomeadamente infraestruturas elétricas, melhoria da rede telefónica móvel, expansão da ligação 5G e construção de 180 pontes em Angola, além de melhorar as ferrovias locais.
Obrigada, Álvaro Lugero Andrade. Esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, a ser transmitida em onda curta nos 12.080 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média 1530. São neste momento 1:16 da tarde aqui em Washington, D.C. Esperamos que continue connosco e pode ouvir também esta emissão na internet em voaportugues.com ou através das nossas afiliadas, as nossas rádios parceiras em Cabo Verde e Guiné-Bissau.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E amanhã, no nosso África Agora, vamos falar dos refugiados. Isto a propósito do Dia Mundial de Refugiados, que hoje se celebra. Vamos falar do caso de Cabo Delgado com Nazira Deus. Ela é membro do Fórum Mulher. Esperamos então que se associe a nós amanhã para ouvir mais e ver um África Agora. Uma hora e 18 da tarde aqui em Washington, D.C. Esta é a Voz da América em português. O tema educação suscita sempre muita discussão e controvérsia quando se aborda o referido assunto em Angola e nos países africanos de maneira geral. Em Angola, governo e especialistas têm avaliações distintas sobre a educação. A ministra do setor, por exemplo, disse recentemente que as políticas levadas a cabo pelo seu executivo no capítulo do sistema de educação estão muito próximas às exigências da Unesco, tanto no ensino geral como no ensino superior. Especialistas em educação discordam, conforme nos diz o Manuel José.
A ministra da Educação, na sua qualidade de presidente da Comissão Nacional de Angola para a Unesco, sublinhou que Angola está no caminho certo quanto às recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Luísa Grilo destacou, por exemplo, o lançamento de vários programas de transferência curricular do Subsistema de Educação Geral, em parceria com a Unesco. A massificação do uso de tecnologia digital em ambiente escolar, Grilo enfatizou igualmente ações de promoção de qualidade do subsistema do ensino superior, como prova de que Angola está no bom caminho. A Voz da América conversou com especialistas em ciências de educação e dizem discordar com a avaliação do Executivo Nacional. Rafael Aguiar é especialista em educação e entende que, não obstante haver construção de muitas infraestruturas, elas ainda deixam muito a desejar. O professor universitário é da opinião que o governo devia parar de construir escolas de 2 ou 3 salas e fazê-las de acordo com o número existente de população estudantil. Aguiar pensa que uma das recomendações da Unesco prende-se com a redução do número de pessoas fora do sistema de ensino e, em Angola, o número de estudantes fora da escola ainda é assustador. No capítulo da qualidade, então, estamos muito distante das metas internacionais, sublinha Rafael Aguiar.
Não vale a pena o governo, a Unesco, as instituições que trabalham com a educação, terem em conta o número de estudantes que passam de classe para aferir a qualidade do ensino. Porque há uma diferença entre a passagem de classe, o sucesso escolar e a assimilação ativa dos conteúdos de ensino. Nós estamos muito longe das metas que as organizações internacionais estabelecem para a qualidade do ensino.
Outro especialista em matéria de educação, professor João Sassando, entende que
confundimos a infraestrutura do betão com a educação. Confundimos a política pública existente, vigente, como educação. Portanto, nós podemos ter as melhores infraestruturas, podemos ter os melhores currículos, não vamos conseguir ter uma educação no verdadeiro sentido da palavra, que emancipa o indivíduo e transforma-o num ser humano melhor. A nossa educação é uma educação não transformadora. É uma educação que não gera inovação, é uma educação de reprodução.
O especialista acredita que mesmo organismos internacionais, como a Unesco, têm propósitos distintos.
Eu penso que a Unesco e outras instituições, quando fazem a avaliação dos países africanos, elas fazem no sentido de manutenção do status quo. Ela não traz ao debate, à discussão, as questões profundas, porque nós sabemos que a África é um mercado de matéria-prima. Importa que ela continue com esta educação não transformadora, não emancipadora, é para que continue a fornecer apenas matéria-prima para outros mercados.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje só futebol, porque há muito. Taça das Nações Europeias, o Euro, prossegue na Alemanha e nos Estados Unidos, inicia-se hoje a Copa América. E depois temos ainda os últimos rankings da FIFA. Alguns dos palopes sobem, um desce, outro fica na mesma. Já lá vamos. No Euro, o primeiro jogo de hoje foi entre duas nações que em tempos eram o mesmo país. Eslovénia e Sérvia eram parte da Jugoslávia. Hoje são duas nações diferentes e no Euro estão no grupo C. Sérvia tinha perdido o primeiro jogo com a Inglaterra, Eslovénia empatado com a Dinamarca. Hoje, Sérvia e Eslovénia empataram um golo num jogo em que os eslovenos tiveram a vitória na mão e deixaram-na fugir na última jogada num canto da Sérvia que iguala, depois bola ao centro, apito final, sérvios a festejarem, eslovenos nem podiam acreditar. Doloroso para a Eslovénia. O que é que isto significa? Pois significa que a Inglaterra, que neste momento está a jogar, tem 3 pontos, Eslovénia tem 2, Sérvia tem 1, e a Dinamarca, portanto, a jogar neste momento com a Inglaterra, também tem 1 ponto. Recordemos que passam os 2 primeiros dos seus grupos, 4 melhores terceiros classificados. Portanto, neste grupo, parece que vai ser tudo resolvido na última jornada. Mais tarde, temos o grande jogo, o jogão do dia. Espanha, La Roja, contra a Itália, Squadra Azzurra. Estes são jogos do grupo B, onde ambas as equipas estão praticamente apuradas para a fase seguinte. Itália, detentora do título, Espanha, uma das favoritas do torneio, ambos venceram na primeira jornada. Espanha bateu a Croácia à vontade, 3-0. Itália bateu a Albânia por 2-1. Dissemos que ambos estão praticamente apurados para a fase seguinte, porque ontem Croácia e Albânia empataram a 2 golos num jogo de vai e vem, em que o facto interessante do jogo foi dado por Klaus Giasula, da Croácia, que entrou como substituto e pouco depois meteu a bola na própria baliza para pôr a Albânia a ganhar. Mas já no tempo de descontos, o mesmo Giasula deu o gol do empate à Croácia. Redimiu-se, portanto. Ontem houve outro empate num jogo de grande animação. Escócia-Suíça empataram a 1 golo num jogo do Grupo A. Resultado que coloca a Suíça a 1 passo de se qualificar com 4 pontos. Escócia, ainda com possibilidades matemáticas, tem que derrotar a Hungria no último jogo. Neste grupo, ontem, a Alemanha, a Mannschaft, tornou-se na primeira equipa a qualificar-se, bateu a Hungria por 2-0. Um golo na primeira parte, outro na segunda. Auf Wiedersehen, Hungria. Estes já não vão a lado nenhum. E agora, Copa América é a competição continental mais antiga do mundo, tem 108 anos de idade, 48 competições anteriores foram realizadas na América do Sul, mas agora pelo menos também este ano, envolvem a América Central, Norte e Caraíbas, os países da chamada CONCACAF, e há agora, portanto, uma verdadeira Copa América. Arranca hoje aqui nos Estados Unidos com os atuais campeões do mundo, Argentina, a abrirem a competição contra o Canadá, em Arlington, no Texas. Todos os bilhetes já vendidos, todos querem ver Lionel Messi, que ainda mexe. Argentina, para além de campeã mundial, é também a atual detentora do título desta competição. Há quatro grupos em ação. A Argentina está no grupo A, com Peru, Chile e Canadá. No grupo B, temos Equador, Venezuela e Jamaica. Grupo C, Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia. Grupo D, Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica. Vamos seguir. E agora aos últimos rankings da FIFA. A Argentina continua a ser número 1, seguida da França, Bélgica, Brasil e Inglaterra, que trocaram de lugar em relação aos últimos rankings. Portugal está em 6º. Marrocos é a melhor equipa africana, está em 11º lugar. Cabo Verde continua a ser o melhor dos Palopes, no lugar 65. Não subiu nem desceu. Angola, essa, subiu 2 lugares, para 92º. Moçambique subiu 7, para 103º. E Guiné-Bissau subiu 1 para 115º. São Tomé caiu 4 lugares para o lugar 192. Não é o pior africano. Atrás de São Tomé temos o Djibouti, Seychelles e Somália.
E vamos agora até Moçambique, onde a situação de guerra na província norte-tenha de Cabo Delgado poderá ser agravada por conflitos de terra. Com efeito, o Conselho Cristão de Moçambique alerta para o agravamento de conflitos de terra envolvendo empresas de exploração mineira que operam nessa província e deslocados de guerra que regressam às suas zonas de origem. Esta é a crónica do Ramos Miguel.
O delegado do Conselho Cristão de Moçambique, em Cabo Delgado, Emerson Mubisi, disse serem recorrentes as queixas relativas aos problemas de gestão e acesso à terra por parte das centenas de pessoas que haviam abandonado as suas aldeias por conta das ações jihadistas.
Unidades que se deslocaram devido aos últimos ataques saíram. Ao voltar, tem um inquilino novo no seu espaço. E o maior alerta que nós queremos lançar hoje é sobre as empresas que apropriam-se de terras. E isso acontece muito, principalmente em Moçambique da Praia, em Palma, inclusive nos outros distritos ao nível do centro e norte da província onde o conflito está a decorrer.
A Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos diz que situações como esta se verificam também em regiões onde ocorre a exploração de recursos minerais por multinacionais um pouco por todo o país. E o analista político João Feijó alerta para o agravamento de conflitos de terra com o eventual regresso do investimento da Total Energia no projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, sublinhando que em Palma existe um direito de uso e aproveitamento de terra doada que poderá prejudicar muitas pessoas.
Vão haver muitas desigualdades novamente, os locais vão ficar excluídos dessas oportunidades. Ali o sul da Fonja é um doado de 12 mil hectares que vai obrigar muita gente a sair dali, grande parte da população de Magana, de Montgrande,
já para o analista político Rui Mati, conflitos de terra que ocorrem em zonas de exploração mineira resultam fundamentalmente da falta de transparência e de comunicação entre o governo, empresas e comunidades sobre os investimentos das multinacionais.
A falta de transparência é o grande problema que provoca esse tipo de situações. Não há comunicação, não há transparência, então a população pode se insurgir e digo que está no seu direito, é uma forma de manifestar a insatisfação. Por isso que é, muitas vezes nós defendemos que é preciso que haja criação de mecanismos para gerir esse tipo de conflito. Sempre ocorre em locais onde há exploração de recursos naturais. E esses mecanismos são criados com base num processo de diálogo permanente com as populações.
Antônia Charles, antiga deputada da Assembleia da República, diz também haver falta de comunicação entre empresas e as comunidades. Entretanto, as autoridades governamentais dizem que conflitos de terra e de outra natureza são inevitáveis, mas garantem que tudo está a ser feito para a proteção das comunidades donas dos recursos em exploração. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, 1:29 PM aqui em Washington. Continue connosco, vamos deixar a seguir com o Amâncio Miguel.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Na sua companhia nos próximos minutos, Xiao Gang, o Jem Faria na realização. Eu sou o Amâncio Miguel. As notícias serão com Ana Guedes. Uma vez mais, votos de boa escuta. Hoje é dia do refugiado. Nas notícias teremos disputa de terras que preocupa deslocados de conflitos em Moçambique. Cidadão São Tomense Bruno Afonso, condenado a 15 anos de prisão por alteração da violência do Estado de Direito e posse de armas, pede asilo em Portugal. Morreram cerca de metade de reféns ainda mantidos pelo Hamas, dizem fontes americanas, e líder militar do Burkina Faso nega motim dentro das Forças Armadas após mais de 100 soldados terem sido mortos por rebeldes islâmicos. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um 202-251-9466. 13h32 aqui em Washington. Momento agora para convidar a Ana Guedes para os próximos 4 minutos de notícias.
Apenas cerca de 50 de perto dos 250 reféns que o grupo islamita palestiniano Hamas raptou em Israel a 7 de outubro ainda estão vivos, segundo entidades americanas. O jornal Wall Street Journal diz que os dados foram fornecidos por mediadores das negociações para a libertação dos reféns que continuam detidos em Gaza por uma autoridade americana familiarizada com o processo. Israel confirmou oficialmente 43 sequestrados como estando mortos. Até agora, 7 reféns foram resgatados pelo exército israelita, outros 109 libertados por razões humanitárias ou trocados por palestinianos que se encontravam nas cadeias israelitas durante a trégua de novembro passado. A Casa Branca expressou, entretanto, profundo desapontamento com as críticas do primeiro-ministro israelita e Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos. Em resposta, a Casa Branca ocorreu no momento em que o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, planeavam reuniões com os dois principais assessores de Netanyahu para discutir o conflito de Gaza. Netanyahu divulgou terça-feira um vídeo em inglês no qual dizia que Blinken lhe garantira que o governo Biden estava a trabalhar para suspender as restrições ao fornecimento de armas a Israel, uma troca que o principal diplomata dos Estados Unidos recusou a confirmar. Num raro relato de conversas diplomáticas normalmente privadas, Netanyahu também afirmou que disse a Blinken que era inconcebível que nos últimos meses Washington estivesse retendo armas e munições para Israel. Os Estados Unidos, recorda-se, interromperam em maio um carregamento de bombas devido à preocupação com o impacto que poderiam ter em áreas densamente povoadas, mas Israel ainda deveria receber milhares de milhões de dólares em armamento dos Estados Unidos. No Burkina Faso, o líder militar Ibrahim Traoré negou na televisão relatos de um motivo dentro do exército após ataque de insurgentes ligados à Al-Qaeda, que matou mais de 100 soldados perto da fronteira com o Níger. Alguns meios de comunicação e ativistas especulavam se Traoré estava em segurança depois de tiros terem sido ouvidos fora da sua residência e um rocket ter caído perto da sede da televisão nacional. Traoré disse que um rocket foi lançado por engano no pátio da televisão por aqueles que estavam lá para proteger a equipa do canal televisivo, mas que ninguém tinha morrido. A guerra civil em curso no Sudão provocou uma das piores crises humanitárias do mundo em décadas, disse hoje o chefe internacional da instituição Médicos Sem Fronteiras. No Dia Mundial dos Refugiados, diversas entidades apelaram ao fim do conflito, que dura há mais de um ano entre os militares sob o comando do chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan e as forças de apoio rápido para militares lideradas pelo seu antigo vice Mohamed Daglo. O conflito começou em abril de 2023, resultou em dezenas de milhares de mortes e deslocou mais de 9 milhões de pessoas, segundo a ONU. No Quênia, milhares de manifestantes, na sua maioria jovens, saíram às ruas em várias cidades do país para protestar contra os aumentos dos impostos. As manifestações começaram em Nairobi na terça-feira, antes de espalharem por todo o país esta quinta-feira. Os manifestantes revelaram o descontentamento, cada vez mais generalizado, com as políticas económicas do presidente Ruto, num país que já se debate com uma crise de custo de vida. Vladimir Putin, o presidente russo, disse hoje que a Rússia está a analisar possíveis mudanças na sua doutrina sobre o uso de armas nucleares. A doutrina existente afirma que a Rússia pode utilizar tais armas em resposta a um ataque nuclear ou no caso de um ataque convencional que represente uma ameaça existencial ao Estado russo.
Horas e 36 minutos depois dos últimos minutos com notícias da Ana Guedes, vamos agora ao espaço de reportagem. O cidadão São Tomense Bruno Afonso, conhecido por Lucas, condenado a 15 anos de prisão por alteração violenta do Estado de Direito e posse de armas proibidas após envolvimento no assalto ao quartel militar em novembro de 2022, pediu asilo político a Portugal para tratamento médico. Esta é uma reportagem do Oscar Medeiros.
O jurista e analista Gelson Bahia considera pouco provável que Portugal conceda asilo político ao cidadão santomense Bruno Afonso, por este ter sido condenado por crime de subversão da ordem constitucional, o que representa um dos impedimentos impostos pela lei portuguesa.
E não obstante ser consensual entre a doutrina e a jurisprudência de que os tratados internacionais e os acordos de que São Tomé e Príncipe subscreveu têm prevalência sobre o direito interno aplicado, a própria lei de asilo portuguesa também prevê, no seu artigo 9, casos de exclusão da concessão de asilo e proteção subsidiária a algumas personalidades ou algumas pessoas. E no caso em concreto, nós estamos perante um condenado que foi julgado e condenado por alguns tipos penais ou criminais que vêm previstos também nessa mesma lei que eu acabo de referir. Daí que eu particularmente considero que seja bastante difícil vir a acontecer uma resposta positiva por parte das autoridades portuguesas na concessão desse mesmo apoio de asilo ou de proteção ao único sobrevivente que remonta ao caso do assalto ao quartel no dia 25 de novembro de 2022.
Mas outro jurista e advogado, Hamilton Vaz, considera que, apesar dos impedimentos da lei, há fundamentos que podem ser tomados em consideração.
Qualquer cidadão que vê os seus direitos fundamentais, a sua vida posta em perigo, matérias do gênero, pode recorrer a um Estado terceiro e pedir o asilo político. E essa legislação portuguesa estabelece rigorosamente os requisitos que uma pessoa precisaria reunir para ver definido o seu pedido de asilo. Há requisitos, há fundamentos que esse fundamento, que terá que se enquadrar dentro dos requisitos da legislação portuguesa para que o tal pedido possa ser deferido.
Entretanto, o advogado do requerente, Miques João, defende que o direito internacional permite a Portugal dar o asilo político ao seu constituinte, sobretudo por questões de direitos humanos.
Direitos humanos passam fronteiras, e São Tomé e Príncipe, e ao nível de direito internacional é possível usar esse instrumento que é justamente o asilo político. Lucas está a pedir socorro. Então espero que Portugal não seja insensível à condição humana de pessoas. O Lucas está em perigo de vida, uma questão de saúde, temos aí o relatório médico, que mesmo com essas dificuldades, que os documentos apareceram e não só, o médico fez aí uma informação clínica que é atestar o estado de saúde de Lucas, que é de veras menos preocupante. O Lucas desenvolve algum câncer e outros tipos de mazelas que a qualquer momento pode levá-lo à morte.
O advogado de Lucas referiu que os serviços da Embaixada Portuguesa em São Tomé prometeram dar resposta ao pedido no prazo de 5 dias. Contactada pela Voz da América, uma fonte da representação diplomática portuguesa garantiu que o assunto vai ser analisado. Entretanto, o analista político Liberato Muniz sublinha que este pedido de asilo é o primeiro na era da democracia em São Tomé e Príncipe e pode significar a degradação sucessiva dos direitos humanos no país.
Porque o que nós temos verificado nesse exame da democracia é que as nossas instituições, aquelas que têm a responsabilidade de dar respostas, mesmo os nossos órgãos de soberania têm a obrigação de dar resposta a tempo e horas, nós verificamos que elas não acontecem. E muitas vezes quando estão em causa precisamente o direito das pessoas, direito da liberdade das pessoas. O que quer dizer, no meu entender, que os direitos humanos podem estar a degradar-se cada vez mais em São Tomé e Príncipe como uma causa única. As instituições não têm respondido e tudo parece que em São Tomé as coisas funcionam politicamente e não com a força e a sustentabilidade das próprias instituições.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos dando continuidade ao nosso programa, a emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C., a Moçambique. Em 2020, insurgentes atacaram Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, forçando a fuga de centenas de pessoas. Neste 20 de junho, que é o Dia Mundial do Refugiado, vamos exatamente a Cabo Delgado conversar com uma dessas centenas de pessoas que fugiram, Josefina Cheia. Josefina, muito boa noite.
Muito boa noite. Muito boa noite, obrigada por essa oportunidade.
A Josefina é uma das centenas de pessoas que naquele ano de 2020 fugiu de Mocimboa por causa de um ataque de insurgentes e teve que viver na condição de deslocada em Pemba, a província de Cabo Delgado. Em breves palavras, o que é que se recorda desse dia?
Muito boa noite. Obrigada pela permissão, obrigada por essa oportunidade. Realmente é muito difícil relembrar, mas com o suporte de amigos, famílias, consegui superar as fases mais difíceis da minha vida. Dizer que eu sou uma deslocada interna de Mocimboa da Praia, participei nos primeiros ataques de 2017, quando tudo começou, mas que na altura nós pensávamos que fosse algo passageiro, e quando intensificou em 2020, onde causou mortes e danos, destruições do distrito, os insurgentes deram-nos a oportunidade, numa reunião na madrugada das 4 horas do dia seguinte, para que toda a população pudesse sair de Mocimboa da Praia e pudesse se deslocar para qualquer lugar seguro onde elas achassem melhor, mas que não seja em Mocimboa da Praia. Porque da próxima que eles pudessem entrar novamente em Mocimboa da Praia, seria imortal e não seria, ninguém seria perdoado. Sendo assim, eu tive a oportunidade de me deslocar até o distrito de Moeda, com a minha família, com meus pais. Meu pai, na altura, ainda estava em vida. Saí de Mocimboa com a minha família, com a minha filha, e fui até o distrito de Moeda. No dia 7 de abril, eles continuaram a intensificar os ataques, não só em Mocimboa da Praia, mas também intensificaram em Muidumbe, numa aldeia próximo ao distrito de Moeda, onde também destruíram e houve alguns massacres. Dando essa sequência, eu me senti na obrigação de poder avançar para Pemba, onde atualmente vivo e trabalho. Ou faço o melhor de mim para poder também ajudar as outras mulheres e raparigas que passaram por esse processo de deslocamento.
E como é que tem sido para a Josefina a reabilitação, recuperar e ter uma vida normal até agora?
Na altura, quando eu cheguei em Pemba, foi muito difícil. Eu estava abatida, muito abatida psicologicamente. Mas eu me sentia na obrigação de me tornar, de recuperar uma Josefina que saiu da sua zona de conforto, viu seus pais deixados de atrás e tinha uma família para cuidar, crianças, filhos das minhas, da minha irmã, a mais velha, e eu também tenho uma filha. E eu tinha muita responsabilidade, muita carga, e eu imaginava que, olha, a Josefina, de algum momento, ela tem que se erguer as forças para poder continuar. Dizer que em Mocimboa da Praia, eu trabalhava na saúde, no Hospital Rural de Mocimboa da Praia, onde trabalhava como digitadora, supervisora de dados. Também fazia aconselhamentos para pacientes que vivem com HIV-Sida e mães latentes portadoras de HIV, onde eu acompanhava também para que elas pudessem continuar a fazer a sua medicação. E quando cheguei em Pemba, foi a minha visão mudou, porque eu já não me sentia a fazer, a querer continuar a fazer a mesma coisa. Não porque eu queria, mas eu queria tentar aprofundar ainda mais, ajudar as pessoas deslocadas, porque isso também, de alguma forma, ajudou-me a superar aquilo que são as minhas verdadeiras dores. Quando cheguei em Pemba, eu consegui entrar num trabalho que era com uma organização chamada CARE Internacional, que era uma parceria com o Acnur. O Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado, que na altura já estava a trabalhar em Cabo Delgado, a responder à emergência. E eu prestei alguns serviços para o Acnur, mas em parceria com a CARE, como coletora de dados, onde eu fazia as entrevistas às pessoas deslocadas, na área de proteção. Na área de proteção sempre é salvaguardar os direitos das pessoas deslocadas. O meu maior foco na altura não separava como agora atualmente. Todos eram abrangidos com as minhas entrevistas. As entrevistas eram feitas com várias questões de proteção, perguntas relativas em documentação civil, se sofreram algum tipo de violência durante a sua fuga, quais são as suas necessidades básicas. Depois nós enviávamos aquela informação ao Acnur, e o Acnur canalizava a informação. Então, esse trabalho, de algum momento, me facilitava com que eu me conectasse à realidade e saber que eu estava a fazer alguma coisa também para ajudar as outras pessoas que passaram pelo mesmo processo, me deixava um pouco mais confortável.
Josefina, para terminarmos a nossa conversa, sonha regressar a Mocimboa da Praia e como é que olha para esta situação toda?
É muito difícil dizer que sonhar ou não. Na realidade das coisas, gostaria sim de voltar a Mocimboa da Praia, mas não para voltar como Josefina que era antes, mas sim para voltar a ajudar e fazer uma coisa um pouco mais melhor. Porque agora, atualmente, eu estou trabalhando na área de violência baseada no gênero, com mulheres e raparigas que sofrem violência nesse contexto de deslocamento interno. É muito difícil, porque realmente cada dia, cada ano que passa, o deslocamento tem trazido muito sofrimento para as mulheres, principalmente para as zonas de retornos. Então, eu sinto que tenho algo mais a fazer nessa zona de retorno. Tenho a possibilidade de poder continuar a apoiar as mulheres. Então, eu sonho sim em voltar, mas voltando não a Josefina como era antes, mas sim voltando com todo o meu conhecimento que eu consegui adquirir agora para poder continuar a ajudar a elas, para poder dizer a elas que aquilo que nós passávamos não era algo normal. São violações que nós merecemos ser protegidas e nós temos os nossos direitos. E ajudar elas a conectarem-se com outros serviços e indicar a elas qual é o futuro melhor para elas como mulheres moçambicanas, com todas as dificuldades que a gente passa cá em Moçambique, principalmente agora que os ataques não param. Então, eu sonho e eu espero um dia voltar a Mocimboa da Praia.
Josefina Cheia, continuação de uma ótima quinta-feira e muita força aí no seu trabalho em Palma, em toda a província de Cabo Delgado. E nós vamos continuar aqui a emissão vespertina da Voz da América, continuando também em Moçambique, onde o Conselho Cristão alerta para o agravamento de conflitos de terra envolvendo empresas de exploração mineira que operam em Cabo Delgado. Esta é uma reportagem do Ramos Miguel.
O delegado do Conselho Cristão de Moçambique, em Cabo Delegado, Emerson Nubisi, disse serem recorrentes as queixas relativas aos problemas de gestão e acesso à terra por parte das centenas de pessoas que haviam abandonado as suas aldeias por conta das ações jihadistas.
Unidades que se deslocaram devido aos últimos ataques saíram. Ao voltar, tem um inquilino novo no seu espaço. E o maior alerta que nós queremos lançar hoje é sobre as empresas que apropriam-se de terras. E isso acontece muito, principalmente em Moçambique da Praia, em Palma, inclusive nos outros distritos ao nível do centro e norte da província onde o conflito está a decorrer.
A Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos diz que situações como esta se verificam também em regiões onde ocorre a exploração de recursos minerais por multinacionais um pouco por todo o país, segundo Rui Martins, desta organização da sociedade civil.
Até que ponto podemos melhorar o respeito e a garantia dos direitos humanos, particularmente daquelas populações que são de forma direta ou indireta beneficiárias, ou, entre aspas, vítimas em alguns momentos, sobretudo dos grandes projetos de desenvolvimento.
E o analista político João Feijó alerta para o agravamento de conflitos de terra com o eventual regresso do investimento da Total Energia no projeto de exploração de gás natural na bacia do Rovuma, sublinhando que em Palma existe um direito de uso e aproveitamento de terra do Ati que poderá prejudicar muitas pessoas.
Vão haver muitas desigualdades novamente, os locais vão ficar excluídos dessas oportunidades, ali ao sul da Fonja há um doato de 12 mil hectares que vai obrigar muita gente a sair dali, grande parte da população de Magana, Zamonjana, Abacu, etc. vão ter que sair dali.
Já para o analista político Rui Mati, conflitos de terra que ocorrem em zonas de exploração mineira resultam fundamentalmente da falta de transparência e de comunicação entre o governo, empresas e comunidades sobre os investimentos das multinacionais.
A falta de transparência é o grande problema que provoca esse tipo de situações. Não há comunicação, não há transparência, então a população pode se insurgir e digo que está no seu direito. É uma forma de manifestar a insatisfação. Por isso que é, muitas vezes nós defendemos que é preciso que haja criação de mecanismos para gerir esse tipo de conflitos. Sempre ocorre em locais onde há exploração de recursos naturais. E esses mecanismos são criados com base num processo de diálogo permanente com as populações.
Antônia Charles, antiga deputada da Assembleia da República, diz também haver falta de comunicação entre empresas e as comunidades. Entretanto, as autoridades governamentais dizem que conflitos de terra e de outra natureza são inevitáveis, mas garantem que tudo está a ser feito para a proteção das comunidades, donas dos recursos em exploração. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos à política americana. Destaque nos próximos minutos para o facto do presidente Joe Biden ter anunciado que o seu governo vai oferecer proteção, alguma proteção, a indivíduos indocumentados casados com cidadãos americanos. Vamos à reportagem.
Joe Biden.
A medida deve beneficiar cerca de 500 mil de cônjuges de cidadãos dos Estados Unidos da América e 50 mil crianças não cidadãs que têm pais casados com um cidadão americano.
Eles moram nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos. Esses casais têm criado famílias, mandado seus filhos às igrejas, às escolas, pagam impostos, têm contribuído para o nosso país durante 10 anos ou mais. Na verdade, o tempo médio que estão aqui é de 23 anos. Viver nos Estados Unidos todo esse tempo com medo e incerteza. Podemos consertar isso. E é hoje.
A Casa Branca anunciou também um plano para acelerar o processo de obtenção de vistos de trabalho para determinados destinatários do programa Ação Diferida para Chegadas da Infância, ou DACA, que abrange jovens que foram trazidos pelos pais quando criança e que possuam um diploma nos Estados Unidos e uma oferta de emprego relacionada à sua área.
Os grupos de ajuda humanitária afirmam que as crises no Sudão, Somália e Sahel e noutros locais estão a receber muito menos financiamento do que o necessário para fazer face a desafios que enfrentam. No início deste mês, o diretor do Conselho Norueguês para os Refugiados disse que a total negligência em relação às pessoas deslocadas tornou-se o novo normal. Paula Alves Silva.
A ONU afirma que cerca de 120 milhões de pessoas foram deslocadas à força em 2023, sendo este o 12º ano consecutivo em que o número aumentou. Este mês, John Egeland, presidente do Conselho Norueguês para os Refugiados, afirmou que a total negligência das pessoas deslocadas tornou-se o novo normal. Segundo o NRC, o Burkina Faso tem mais de 2 milhões de pessoas deslocadas, o que faz desta uma das crises de refugiados mais negligenciadas do mundo. Fatuma Passaco, mãe de 9 filhos, fugiu do norte do Burkina Faso há 5 anos e diz que o apoio diminuiu desde então.
No passado estávamos registados pelo governo, mas não recebíamos qualquer apoio. Algumas organizações de caridade ajudaram-nos, mas o seu apoio diminuiu significativamente e agora só vem ocasionalmente.
O trabalhador humanitário, Ciarán Donnell, vice-presidente sénior do Comitê Internacional de Resgate, disse à VOA que o grande número de crises globais está a minar a vontade política de as resolver.
Se é verdade que o financiamento do trabalho humanitário tem aumentado ao longo dos anos, também é verdade que o número de pessoas que necessitam de assistência humanitária tem crescido significativamente mais rápido do que a capacidade do setor para as alcançar.
Situações como as de Passaco são especialmente preocupantes, diz Ciarán Donnelly.
Estas pessoas estão presas, estão efetivamente armazenadas, o que é um termo horrível para usar quando se fala de pessoas. Esta é uma área em que não vemos qualquer investimento real na procura de soluções.
Will Carter é o diretor nacional para o Sudão do Conselho Norueguês para os Refugiados.
Nunca conheci um ambiente de financiamento tão avarento, o que levou a uma cobertura de serviços horrível para as pessoas que estão a passar fome. Nunca vi um nível tão elevado de negligência diplomática e, em certa medida, mediática, em relação a algumas crises horríveis.
Passaco diz compreender os problemas de financiamento e reza para que o conflito termine.
A comunidade internacional continua preocupada com a nossa situação e, embora o conflito no Burkina Faso continue, compreendo que também não é fácil para eles. Rezo para que o conflito termine, para que eu possa regressar à minha aldeia.
Tal como milhões de outros refugiados, tudo o que ela quer é regressar a casa.
Na página desportiva, hoje só futebol, porque há muito. Taça das Nações Europeias, o Euro, prossegue na Alemanha. E nos Estados Unidos inicia-se hoje a Copa América. E depois temos ainda os últimos rankings da FIFA. Alguns dos palopes sobem, um desce, outro fica na mesma. Já lá vamos. No Euro, o primeiro jogo de hoje foi entre duas nações que em tempos eram o mesmo país. Eslovénia e Sérvia eram parte da Jugoslávia. Hoje são duas nações diferentes. E no Euro estão no grupo C. Sérvia tinha perdido o primeiro jogo com a Inglaterra, Eslovénia empatado com a Dinamarca. Hoje, Sérvia e Eslovénia empataram um golo num jogo em que os eslovenos tiveram a vitória na mão e deixaram-na fugir na última jogada num canto da Sérvia, que iguala, depois bola ao centro, apito final. Sérvios a festejarem, eslovenos nem podiam acreditar. Doloroso para a Eslovénia. O que é que isto significa? Pois significa que Inglaterra, que neste momento está a jogar, tem 3 pontos, Eslovénia tem 2, Sérvia tem 1 e a Dinamarca, portanto, a jogar neste momento com a Inglaterra, também tem 1 ponto. Recordemos que passam os dois primeiros dos seus grupos, 4 melhores terceiros classificados. Portanto, neste grupo, parece que vai ser tudo resolvido na última jornada. Mais tarde temos o grande jogo, o jogão do dia, Espanha, La Roja contra a Itália, Squadra Azzurra. Estes são jogos do grupo B, onde ambas as equipas estão praticamente apuradas para a fase seguinte. Itália, detentora do título. Espanha, uma das favoritas do torneio. Ambos venceram na primeira jornada. Espanha bateu a Croácia à vontade, 3-0. Itália bateu a Albânia por 2-1. Dissemos que ambos estão praticamente apurados para a fase seguinte, porque ontem Croácia e Albânia empataram a 2 golos num jogo de vai e vem, em que o facto interessante do jogo foi dado por Klaus, Giasula, da Croácia, que entrou como substituto e pouco depois meteu a bola na própria baliza para pôr a Albânia a ganhar. Mas já no tempo de descontos, o mesmo Giasula deu o gol do empate à Croácia, redimiu-se, portanto.
E assim marcamos o ponto final. Chan Xiaogang, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel. A emissão vespertina volta amanhã. Continuo ligado à Voz da América, www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima quinta-feira.